Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos neste domingo, dia 20 de julho, é que vai a emenda. Iremos falar com José Cesário, deputado PSD, eleito pelo Círculo Fórum da Europa nas legislativas de maio deste ano, e é o novo presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios e das Comunidades Portuguesas. O que é que pode significar este facto para as comunidades portuguesas e que política vai seguir o PSD no governo? É isso que tentaremos saber. Voltamos a falar nas segundas jornadas de informação franco-portuguesas sobre pensões da reforma que se realizam de 7 a 9 de outubro em Paris, 19, inscrições abertas até o dia 17 de agosto. Teremos connosco Pedro Pacheco, adido do Instituto da Segurança Social, junto da Embaixada de Portugal em Paris. E falaremos depois com João Martins Pereira, que foi eleito presidente dos Jovens Socialistas Europeus no primeiro congresso que decorreu nos arredores de Paris. A segunda hora, inteiramente no retrovisor da Rádio Alfa. Falaremos de Joaquim Pires e vamos ouvi-lo. Joaquim Pires, que faleceu em 2017, foi o grande impulsionador da língua, do ensino da língua portuguesa do setor cultural, na Associação Portuguesa Cultural Social de Ponto Combo, e teremos a ocasião igualmente de ouvir o atual presidente desta coletividade, Joaquim Pires. E depois vamos ter uma longa conversa com Anne-Marie Métayer, que fundou as edições do mesmo nome em 1979 e que lançou aqui em França imensos escritores portugueses, entre outros António Lobo Antunes, Agostinho da Bessa Luís e, sem esquecer, igualmente, a Lídia Jorge. Podíamos continuar a lista assim. Mas para já vamos até Lisboa. José Zari, muito bom dia para si.
Bom dia. Até Viseu, neste caso.
Ah, Viseu ainda é melhor, ainda é melhor. Bom, mas é um dia especial e eu quero lhe agradecer o facto de estar em direto connosco, porque hoje está de parabéns, José Zari.
Pois, é mais um aniversário, são 67 que já cá cantam. Olha, espero conseguir gozá-lo com os meus amigos, com a família e, naturalmente, também manter a memória de todos aqueles que tenho por este mundo fora, que prezo muito, que são portugueses que amam o seu país.
Ora, José Cesário foi eleito presidente da Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Penso que é a primeira vez que as comunidades portuguesas estão em destaque nesta Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, não é?
Não. Esta denominação é uma denominação que surgiu aqui talvez há uns 20 anos atrás, aliás, por proposta nossa, mas que efetivamente não é frequente ser utilizada. Realmente, normalmente falam na Comissão dos Estrangeiros, mas não falam no nome correto, que é a Comissão dos Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Já na altura, a nossa intenção, quando fizemos essa proposta, que foi subscrita por todos os grupos parlamentares, era exatamente dar às comunidades um destaque especial no contexto de trabalho da Comissão, que tem por missão acompanhar a nossa política externa.
Ora, José Cesário foi diversas vezes secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, de maneira que conhece esta comunidade por esse mundo fora, nomeadamente fora da Europa, na medida em que foi eleito novamente deputado por esse círculo fora da Europa. Mas relativamente às comunidades portuguesas, talvez começamos por falar do programa do PSD, porque quando o PS estava no poder, o PSD tinha feito um certo número de propostas, não foram aprovadas pelo Partido Socialista, de maneira que desta vez PSD é governo. O que é que vai avançar concretamente? O que é que pensa que pode avançar relativamente de uma forma rápida?
Olha, há coisas que já foram concretizadas, não é? É verdade que não são muitas, mas têm algum significado. Nomeadamente na Europa, eu quero recordar que a concretização da eliminação da propina nos custos de ensino português no estrangeiro foi um processo que nasceu a partir do governo e que depois foi concluído pela Assembleia da República e que envolveu diversas forças políticas, resultou exatamente uma iniciativa nossa. Depois, deixe-me dizer-lhe que conseguimos resolver um problema que se arrastava já há muitos anos, há cerca de 12 anos, que tinha a ver com os nossos funcionários no Brasil, que eram os únicos no mundo cujos salários eram processados em reais, na moeda local, E desde exatamente, desde há 2 meses atrás, passaram a ser processados em euros, como é correto. Depois deixo-me dizer-lhe que conseguimos já, neste primeiro ano de mandato, por exemplo, substituir integralmente o parque informático, os computadores, de todos os nossos funcionários, de toda a rede diplomática e consular em todo o mundo. São passos que eu acho que têm significado, conjuntamente com outros que eu acho que virão a ter impacto no futuro, como a mudança, por exemplo, do regime do decreto-lei que regula os apoios ao associativismo, como o aumento das verbas, quer para este setor, quer para a área social. Portanto, há aqui alguns passos que foram dados. Uhum. Agora, evidentemente que temos muito para fazer, muito pela frente, quer no que respeita, por exemplo, à legislação eleitoral, quer no que respeita, por exemplo, à própria, ao funcionamento da rede consular, quer no que respeita à adaptabilidade da rede de ensino àquilo que é a realidade atual das nossas comunidades, que mudaram muito, até os próprios destinos dos portugueses no mundo, a relação com os lusodescendentes, a valorização do trabalho político a nível local. Há muito para fazer, o atual governo, evidentemente, o atual governo e o Parlamento, é evidente, têm muito pela frente, muito trabalho para fazer, e espero que venha a ser trabalho com resultados úteis para os portugueses que vivem para Portugal.
Ora, José Cesário, focou a questão do ensino. Nós aqui na Europa temos tendência a nos queixar, conheço bem a comunidade portuguesa que reside fora da Europa, há países, então, a questão do ensino, bom, eu penso, por exemplo, agora nos Estados Unidos, sem falar da África do Sul e por aí fora, mas nós sabemos que a questão do ensino é uma questão importantíssima, tanto mais que se fala de divulgação da cultura portuguesa, cultura lusófona. Ora, a cultura passa também pela língua. Por exemplo, concretamente aqui relativamente à França, a Comissão Mista Luso-Francesa reuniu-se há anos, as conclusões não vimos nada no concreto, de maneira que isso vai ser uma das tarefas à qual o José Sário vai estar atento a isso, na medida em que há muita coisa para fazer e talvez isso é urgente, não?
Sim, sim, a área da cultura e da língua é uma área absolutamente fundamental. Realmente temos problemas um pouco por todo lado. Temos problemas fora da Europa por alguma falta de ação nossa, do Estado, na articulação com as organizações locais, sejam públicas, privadas ou associativas, que estudam o ensino da língua, e temos problemas na Europa, como eu disse há pouco, que é preciso adaptar aquilo que fazemos à nova realidade das nossas comunidades. São comunidades esmagadoramente já constituídas por lusodescendentes, em que o português já não é a língua materna, não é a primeira língua, normalmente é a segunda, mas continuamos a ter casos em que o português como língua materna continua, efetivamente, a ser utilizado. E, portanto, isto vai obrigar-nos a um trabalho muito grande. É o meu colega Carlos Gonçalves, eleito pela Europa, conjuntamente com o ministro José Manuel Fernandes, ele é que é o titular do lugar, eu próprio, temos estado a trocar impressões no sentido de, evidentemente, desenvolvermos na Assembleia da República todos os esforços no sentido de poder haver respostas adequadas. Porque, como o Arthur disse bem, no caso de França, por exemplo, a Comissão Mista tem de reunir, tem de se debruçar sobre estas questões. Nós sabemos que há a integração do português nas escolas francesas não tem corrido da forma mais adequada, diria. Há falhas, há muitas queixas e, evidentemente, que é preciso dar respostas. As respostas têm de ser dadas por Portugal e, naturalmente, pelos países de acolhimento, neste caso concreto, que é França, noutros casos são outros. Há locais em que há experiências interessantes, desenvolvidas, experiências que há, são mais do que experiências, são realidades. O caso na Alemanha, num lado alemão, em concreto, na área do Seldorf, nos Estados Unidos, na área de Massachusetts. Temos algumas experiências boas, positivas, é preciso aumentá-las, Agora, há aqui uma realidade, eu não tenho o que dizer. Nós temos perdido, nos nossos cursos da rede do ensino português no estrangeiro, temos perdido muitos milhares de alunos. Uhum. Portanto, tem de haver aqui um trabalho de fundo a realizar, que é um trabalho que tem de ser feito pelas organizações públicas, pelo Estado, mas tem de ser feito também pelas pessoas, em geral, e pelas famílias, e pela comunidade, porque se não formos todos a remar para o mesmo sítio, evidentemente que dificilmente teremos resultado.
Aliás, bom, nós na Rádio Alfa sempre foi uma preocupação desde 1987, a data em que a rádio foi criada, porque relativamente ao ensino, bom, falo aqui em França, foi o português hoje é uma língua rara, digo bem, rara. Só é ensinada oficialmente em duas ou três academias, entre outros na Guiana Francesa. Ora, a Guiana Francesa é um interesse político porque faz fronteira com o Brasil. Mas relativamente às comunidades portuguesas, Flávio Martins, que é o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades e que foi igualmente deputado do PSD, ele afirmou numa entrevista precisamente que, bom, é pena que as comunidades, o tema de comunidades passe despercebido pela maioria das pessoas em Portugal. No entanto, em Portugal é raro ver uma família que não tem alguém que está ou que passou pela imigração.
É um paradoxo. É uma contradição, mas é a realidade, infelizmente. As pessoas aqui sentem muito pouco aquilo que é a realidade dos nossos compatriotas que estão fora de Portugal. Percebem que eles que existem na altura do Natal, mais concretamente, mais especialmente agora em finais de julho e em agosto, quando estavam em férias, mas não entendem bem o contributo que as comunidades dão para o nosso desenvolvimento. Que dão e que sempre deram, é bom dizer. Portugal é o que é graças à nossa presença, à presença de portugueses no mundo. Esta é que é a realidade. E aqui muitas vezes esquece-se disso. Há uma pessoa que queixam-se muito. É verdade que eu também tenho de ser correto. Já houve alguma evolução. Há organizações em Portugal que já começam a olhar para esta realidade de uma forma diferente. Mas está longe de ser a regra. Eu me refiro a organizações como, por exemplo, alguns municípios que começaram a olhar para as suas comunidades locais que estão fora com uma atenção diferente, para estarem mais presentes, a desenvolverem serviços que vão ao encontro das necessidades dessas pessoas. Já vejo algumas escolas superiores, universidades e politécnicos também a olharem para esse universo. A comunicação social, infelizmente, só o faz quando há problemas graves. Normalmente não aborda estas temáticas, as temáticas dos portugueses no estrangeiro. E, portanto, temos muito para fazer, temos muito caminho pela frente. Evidentemente que a Assembleia da República e o Governo e o próprio Presidente da República têm aqui uma missão importantíssima. Mas todos nós, portugueses em geral, acho que temos de olhar para esta realidade de uma forma diferente.
Sim, com efeito, e a propósito da dita comunicação social, José Sari, em francês, isso não existe, esse termo não existe. Uma pessoa ou é jornalista ou é comunicante. Bom, mas enfim, deixemos isso de lado. Foi necessário os resultados da extrema-direita nas últimas eleições de 18 de maio último para que se falasse da imigração, mas mais uma vez é negativo. Mas relativamente a essa questão, ou não? Pois bem, um conselheiro das comunidades, João Pereira, numa entrevista à agência Lusa, disse qualquer coisa e eu gostaria que o José Sário se falasse sobre isto. Pois bem, este conselheiro, João Pereira, criticou, cito, a incoerência total da sociedade portuguesa, que gosta que os seus imigrantes mantenham as tradições nacionais fora do país e, ao mesmo tempo, que contesta as práticas culturais dos imigrantes em Portugal. Mais um paradoxo, José Cesário.
Pois, são coisas que são difíceis de perceber e de compreender. Está a haver uma mudança na sociedade portuguesa, que, em alguns setores, em algumas áreas geográficas, é preocupante. É evidente que foram conseguir dizer. Eu sei. Não vale a pena fazermos contas que eles não existiram. Existiam erros, e há erros graves, que alteraram eu diria, a geografia humana de algumas regiões de Portugal. E isso está a provocar uma reação de algumas pessoas, porque estão a ser postos em causa alguns valores, alguns costumes. Evidentemente, houve aqui uma falha clara, e há aqui omissões, quer a nível dos poderes públicos, quer a nível de outras entidades, até das próprias empresas que estão mais diretamente envolvidas no desenvolvimento dessa região. Agora, é verdade que isto é preocupante, muito preocupante. Há que fazer muita pedagogia. Eu acho que nos últimos anos a escola tem tido dificuldade em se afirmar como mais do que dar instrução, ser uma instituição educativa global que trate, consiga formar futuros homens que percebam uma realidade do mundo que tem de ser que mudou completamente. As pessoas tendem cada vez mais a fechar-se. Isso não é só em Portugal, atenção.
Em França é igual.
Hoje começa a ser global. É assim nos Estados Unidos, é assim em zonas do Canadá, e o Canadá até é a sociedade mais multicultural do mundo. Já é assim em algumas zonas do Brasil. E é assim em variedíssimos países da Europa, mas evidentemente é preciso lutar contra isto, porque os portugueses sempre tiveram uma imagem de um povo extremamente tolerante, extremamente aberto ao mundo, exatamente porque temos gente em todo o mundo, estamos em todo lado, e hoje começa a haver algumas contradições, é verdade.
Sim, eu sei, mas há pessoas que esquecem que os setores económicos dependem da imigração, tal como aqui em França nos anos 60 e anos 70, quem é que trabalhava na construção civil? Eram os portugueses, eram os argelinos, os marroquinos e por aí fora. Há setores importantes, por exemplo, o setor da pesca, se me permite abrir um parênteses, se necessário, o setor da pesca, se não houvesse imigrantes, não, os barcos portugueses ficariam atracados. Por exemplo, isto é um exemplo. Do ponto de vista económico, é importante essa mão de obra que trabalha em Portugal, não?
Essa é a realidade de todo o setor turístico, hotelaria e restauração. Essa é a realidade de todo o setor agrícola, das pescas, como disse, e bem, de um setor de que pouca gente fala, mas em que nós sabemos que hoje já não funciona se não for a mão de obra estrangeira, que é o dos lares e dos centros a dia, o setor dos serviços em geral, sobretudo serviços que impliquem mão de obra braçal, e evidentemente a construção civil. Mesmo aqui na minha região de Viseu, os pequenos empreiteiros que aqui há, com quem vou falando, o que me dizem é que já não têm trabalhadores portugueses com menos de 50 anos de idade. Portanto, isto evidentemente que é muito preocupante. Agora, como é que se resolve isto? É preciso que as pessoas metam na cabeça que o país, que o mundo mudou, e que é preciso estarmos preparados para uma realidade que é completamente diferente. Olha, eu, pela minha parte, continuarei a pensar como penso, ou como pensava, e procurar ter uma prática adequada à realidade do mundo de hoje. Efetivamente, temos de ser, como eu disse, tolerantes, aberto, e perceber todos aquilo que são as necessidades de cada um, e respeitar os outros. Foi assim que nós somos educados para respeitar os outros, e às vezes esquecemos disso. É muito fundamental a educação que recebemos dos nossos pais e dos nossos avós.
Sim, e há que referir também que a comunidade portuguesa, quando chegou aqui à França, bom, é o exemplo que eu conheço melhor, não é? Foi maltratada e por aí afora, de maneira que de barracas, aqui estavam cheios, havia milhares e milhares de portugueses em barracas, de maneira que uma situação difícil, de maneira que temos que, de vez em quando, nos lembramos de onde viemos, saber onde é que estamos e olhar para os outros também, como são iguais a nós, são humanos como nós. Mas enfim, já sorry, desculpa, uma última pergunta rapidamente. É para quando um teste relativamente ao voto eletrónico? Tem alguma ideia de que isso possa avançar? Porque para as presidenciais de mês de janeiro de 2026 já é tarde demais.
Sim, para as presidenciais é praticamente impossível. Eu já sabia há algum tempo. Agora, espero que, mais que o teste, e espero que essa mudança seja uma realidade, não? A tempo razoável. O tempo razoável tem a ver com uma coisa, atenção que eu sempre disse, uma coisa que é muito importante, que é percebermos, sob o ponto de vista da segurança digital e informática, que haja condições para avançar com uma coisa destas. Eu acredito que há, mas eu não sou técnico, não sou especialista, e portanto não gosto de falar daquilo que não sei. Por isso, os técnicos e especialistas disto têm de, efetivamente, confirmar essa possibilidade, e a partir daí, creio que nada deverá impedir que o voto eletrónico em mobilidade seja uma realidade.
Sim, com efeito, em Portugal já podemos fazer tudo através do multibanco, mas enfim, isso é outra história. José Cesário, muito obrigado por ter disponibilizado esta meia hora aqui para os ouvintes da Rádio Alfa e, mais uma vez, parabéns. Bom, é uma vez por ano, mas enfim, como diz o outro, parabéns é todos os dias.
Obrigado,
José Cesário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
E voltamos a falar das segundas jornadas de informação franco-portuguesas sobre as pensões de reforma. Jornadas estas de 7 a 9 de outubro em Paris, 19. Inscrições abertas até o dia 17 de agosto, durante o período de férias e no limite dos lugares disponíveis, concretamente 160. Foi isso que nos tinha dito o representante da Assurance Retraite Île-de-France. Connosco agora Pedro Pacheco. Pedro Pacheco, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Tudo bem?
Muito bem. Obrigado. Olha, relembra, a dia do Instituto de Segurança Social junto da Embaixada de Portugal em Paris, de maneira que a organização dessas jornadas, bom, demorou o seu tempo, mas já temos uma data efetiva onde isso se vai realizar, não é?
Sim. Foi verdade. Infelizmente não foi possível concretizar isto mais cedo, mas acho que é sempre um bom momento para aproveitar estas ocasiões de termos a possibilidade, enquanto beneficiários, enquanto cidadãos, de termos um atendimento presencial em França, num regime tripartido, portanto, no regime francês, a CNAS e a AGCARPO, pelo menos, existe a possibilidade também de MSA, mas ainda não foi confirmado, portanto, parece um pouco viável nesta fase, e claro, depois também o Centro Nacional de Pensões de Portugal, acho que é da experiência das demais jornadas, sempre recebemos muitas informações elogiosas. Acho que é, como eu disse, uma boa oportunidade para as pessoas aproveitarem estas ocasiões para não só se informarem, como muitas vezes resolverem as situações presencialmente, mas estando em França.
Aliás, a Rádio Alfa foi parceira nas primeiras jornadas e vimos que foi um êxito total. Bom, aumento de dados já não havia lugares disponíveis, precisamente, e muita gente conseguiu resolver o problema. Ora, é importante porque quando se fala de inscrições, bom, há um link, como dizem os franceses aqui, mas se fizerem a Assurance Retraite Île-de-France, bom, têm tudo o que é necessário. Ora, o que é importante é que ao fazermos essas inscrições, automaticamente a Assurance Retraite Île-de-France manda essas informações, porque é preciso o número de segurança social, em Portugal chama-se NISSA, e por aí afora, de maneira que quando a pessoa chega lá, que tem o rendezvous marcado para tal dia, tal hora, quando chega lá, toda a carreira contributiva deles está lá, a começar pelos anos que ele fez descontos em Portugal, não é?
Exato. Portanto, logo esse é um ponto de partida. Eu costumo referir isto de forma muito repetitiva, mas é importante que, no que respeita ao acesso à reforma e, de um modo geral, a qualquer outra pensão, mesmo a questão da invalidez, mesmo a questão das prestações sociais, de um modo geral, de emprego, etc., a parte mais importante a nível das condições que tem que ser preenchidas é a carreira contributiva. Ora, isso é algo que não se deve deixar para a última hora, ou seja, não é quando vamos meter os papéis em França ou em Portugal, muitas vezes em momentos diferentes, com quantidades de reforma, de acesso à reforma também diferentes, não é nessa altura que se deve verificar se a carreira está correta ou não. Porque em muitos casos estamos a falar de eventos que ocorreram há 40 anos atrás. E, portanto, a probabilidade de a carreira não estando completa, se conseguisse resolver isso no momento da reforma, é muito ténue, não é? Depende de fatores que não se controlam, a começar pelo facto de que, infelizmente, houve situações, mais tudo no passado, num passado mais longínquo, em que os descontos não eram feitos, seja com conhecimento dos próprios, seja, infelizmente, à margem das informações que que eram transmitidos aos trabalhadores. Portanto, esse ponto de partida é essencial para que depois todo o processo informativo e de custo, digamos, para acesso à reforma, seja muito mais tranquilo, digamos. Mesmo que a carreira não estivesse lá disponível, digamos, em papel, haveria sempre esta possibilidade de, no momento, fazer essa extração, que agora é algo que também podem fazer comigo, fazer o pedido de extração da carreira contributiva e de envio da mesma, não é? Mas sim, é como teste com a razão, Artur.
Sim, há que referir que estas jornadas são destinadas aos beneficiários com mais de 55 anos. Ora, importante, porque isto diz respeito àqueles que residem em França, que trabalharam em França e em Portugal, mas não só, porque sabemos que alguns passaram pelo Suíça, isto, de maneira que toda essa carreira vai ser somada umas às outras, ou mesmo para aqueles que querem regressar a Portugal. O que é que significa, aqueles que querem regressar a Portugal, a questão da reforma pode talvez nos explicar?
Bom, é assim, relativamente a quem quer regressar a Portugal, normalmente as questões da reforma estão mais associadas em saber o que é que a pessoa tem que tratar a nível, por exemplo, de inscrição. Muitas vezes fala-se de inscrição na Segurança Social, mas na prática eu julgo que está relacionado com o facto de que em França, quando se fala em Segurança Social, estamos a pensar na Assurance Maladie, que é uma instituição da Segurança Social, efetivamente. Enquanto que em Portugal temos o Serviço Nacional de Saúde, portanto é uma área governativa distinta. Depois há a questão do regresso, mas já dissociado da reforma em si, que é, por exemplo, o programa Regressar, não é? Portanto, normalmente as duas coisas não estão diretamente ligadas, o regressar a Portugal e a reforma, mas é natural também que, em alguns casos, as pessoas tenham decidido que aproveitar, digamos, esse momento para irem gozar a reforma em Portugal. Portanto, é um regresso já na condição de reformados, e lá está mais uma vez, para que tudo corra bem, convém que a questão da validação das carreiras contributivas seja resolvida. Já agora, aproveitando o facto que falaste, e com razão, de que há pessoas que têm carreiras, nesse caso, a particular portugueses, têm carreiras não só em Portugal e em França, mas também no Suíça, no Luxemburgo, etc., e nos demais países da União Europeia, a única questão aqui que tem que ter atenção é que nós não vamos ter a possibilidade de ter representantes dos outros países, né, nestas jornadas, não é? E, portanto, aí compete aos próprios, se quiserem ter uma compilação geral de toda a carreira em todos os países, que a obtenham previamente. Portanto, se alguém aparecer no âmbito destas jornadas franco-portuguesas com um estado de carreira contributiva do Luxemburgo ou da Suíça ou de outro país da União Europeia, ou, no caso da Suíça, até nessa União Europeia, mas também faz parte do espaço económico europeu, portanto está abrangido por essa mesma regulamentação comunitária, essa informação será tida em conta, ainda que ela não esteja validada, não é? Portanto, aí há um pormenor adicional que as pessoas devem ter em atenção. Não faço ideia, depende depois dos inscritos, se haverão muitos casos desses ou não, até porque acredito até porque estamos também a trabalhar nessa perspectiva, mas é mais complexo, na possibilidade de começar a organizar jornadas com mais do que dois países. Isso já foi feito com a França, já fez isso, e nós também gostaríamos de fazer, Portugal também gostaria de fazer. Claro que quanto mais países tentamos colocar ao barulho, por assim dizer, mais complexa é a organização, a questão das comunidades, agendamentos, etc.
Ora, há que referir que é importante, talvez, aqueles que já conseguiram ter o lugar, já têm data marcada e por fora, ou os outros que se queiram inscrever, pensar de levar os certificados de trabalho. Isto é muito importante porque, se há brancas na carreira contributiva, isso é importante. Outra coisa, Pedro Pacheco, o cartão de cidadão. Já lá estão um certo número de informações, de maneira que, a partir desse número, automaticamente conheço o NIS, o número da Segurança Social em Portugal, não é?
Sim, sim, sim. Portanto, aí aproveitaria também a tua deixa, Artur, para dizer que, para as pessoas que já têm cartão cidadão, não há dúvida que o processo fica muito facilitado. Não só a nível pelo facto de, normalmente, os cartões de cidadão já serem emitidos com o número de Segurança Social. Há uma exceção, que é para as pessoas que nasceram no estrangeiro e que não pediram esse número, mas se nasceram no estrangeiro e se não trabalham em Portugal, também não vão ter interesse neste tipo de jornadas, não é? O processo será francês ou eventualmente com outro país que não Portugal. Mas relativamente àqueles que têm o bilhete de identidade vitalício, atenção que o bilhete de identidade vitalício não tem o número de segurança social, assim como não tem o número fiscal, nem o do utente de saúde. E, portanto, nesses casos pode ser um pouco mais complicado detectar a informação em sistema a partir do momento em que tem que se fazer a identificação prévia da pessoa. Não é? Depois também acrescentar que há um outro fator que às vezes nos passa, digamos, ao lado, é que em Portugal, apesar de termos um sistema muito mais centralizado do que em França, a nível de segurança social, no geral e particularmente no sistema de pensões, portanto temos um Instituto da Segurança Social, mas continua a não ser o único regime. Temos mais dois regimes, um que é mais ou menos residual, ou será impossível residual para os residentes em França, que é a CEPAS, que é a Caixa digamos, a Caixa de Previdência dos Advogados Assustadores, mas depois temos a Caixa Geral de Aposentações dos funcionários públicos, portanto ainda do regime anterior a 2003. E nesse caso, dando o exemplo, por exemplo, funcionários dos consulados, embaixados ou ex-funcionários, professores do Camões, ou até anteriores ao regime e à existência do Camões, todos esses podem ter carreiras contributivas na CGA. Ora, a CGA não vai estar presente nestas jornadas, ok? Pronto, assim como o próprio também não representa a CGA. Não obstante, em muitos casos é possível para os funcionários do Centro Nacional de Pensões verificarem se existe pelo menos um registro daquela pessoa na CGA. Em princípio haverá, não é? Mas às vezes as próprias pessoas não sabem para que regime é que se contaram. Dizem que trabalharam para a função pública, mas trabalhar para a função pública só por si não significam que eram do quadro. Não ter sido contratado em quadro e, portanto, não descontaram para a CGA, mas sim para a Segurança Social. Portanto, esse é um alerta.
Ora, Pedro Pacheco, algo que é extremamente importante é que agora as ligações entre aqui a Assurance Retraite e a CNAV, aqui a CNAV e a Caixa Nacional de Pensões, agora é tudo por via digital, porque ainda não há muito tempo, os dossiers transitavam por papel, como é o caso ainda, penso eu, a nível da Suíça, porque obrigado, aliás, por nos ter apresentado a vida da Segurança Social na Suíça, e que tivemos a ocasião de entrevistá-la na festa da Ponta Combo, de maneira que isso para vocês é extremamente importante, porque em Portugal a maior parte, desde em março, tudo é feito via digital. Tem impressão que a França nesse aspecto estava um bocado mais atrasada. Não?
Sim, lá está. Eu acho que é um bocado um conceito que nós trazemos, quase um pré-conceito que nós trazemos quando nos mudamos para um país como a França, vindo de Portugal. Às vezes temos a ideia de que outros países europeus são muito mais avançados do que Portugal. Eu posso dizer que a nível administrativo não é o caso. Já tenho verificado em várias situações, inclusive presencialmente, por exemplo, há umas semanas atrás estive numa reunião em Tours, na CNAV, no que eles chamam de DAE, Departement des Affaires à l'étranger, que é quem trata os processos que vêm do estrangeiro, portanto fora da França, e apercebi-me que eles, em algumas coisas, estão mais à frente do que nós, mas noutras não. E, portanto, essa é uma das questões. Eu acho que em França, curiosamente, ainda continua a existir muito a necessidade do papel, não é? Mas, por outro lado, há cada vez mais uma exigência de que os beneficiários se dirijam perante os serviços através dos canais digitais. Parece-me que é um pouco incongruente, não é? Porque o papel não circula nos canais digitais, tem que ser pelo menos digitalizado, não é? Mas acho que é uma tendência, e será uma tendência certamente europeia, e portanto o canal que se criou para haver estas comunicações quanto aos processos de segurança social em geral, não só de pensões, que se chama EGINA, é um canal que não está disponível para os beneficiários, portanto é uma comunicação só entre serviços, mas funciona de forma a que mais facilmente, mais rapidamente, e também com uma questão da segurança garantida, não é? Porque naturalmente a informação que circula entre os serviços já está certificada, validada, portanto este canal permite todos estes tipos de que todos os critérios sejam cumpridos e que os processos possam ter seja mais fáceis, digamos, de tratar, não se levante dúvidas sobre o que lá está, o que, por exemplo, às vezes num processo em papel, basta faltar uma folha, não é? Nos tempos antigos tinha que se voltar para trás, fazer uma carta, esperar que fosse recebida, tratada, analisada, respondida, pronto. Portanto, sim, eu acho que nesse sentido, na parte do digital, Portugal já está, digamos, noutro patamar, não é? E também, por exemplo, no próprio cartão de cidadão. também é um exemplo de avanço.
Sim, de Pedro Pacheco, aliás, a Via Verde foi, é uma criação portuguesa, a que eu referi. Uhum. Bom, Pedro Pacheco, muito obrigado. Lembro, a DID do Instituto da Segurança Social, junto à Embaixada de Portugal em Paris, inscrições até ao 17 de agosto, 160 lugares. Ora, segundo o representante aqui da Assurance Retraite Île-de-France, bom, esta data é mantida, mas se os 160 lugares não estiverem todos ocupados, este espaço pode ser prorrogado. Tem alguma confirmação desta questão?
Não, parece-me que neste momento, isso, lá está, aquelas questões, temos de estar preparados um pouco para tudo, não é? Eu diria que não é de todo impossível, claro, que isso aconteça. Agora, eu acho é que, acima de tudo, o que é importante é que as pessoas apareçam. Eu da minha parte tenho tentado, estou agora a começar também a fazer divulgação deste evento através dos canais normais do Consulado de Paris, depois através dos outros consulados também, para que as pessoas apareçam massivamente, porque, como é óbvio, é também importante para os serviços conhecerem o interesse que as pessoas têm nestas situações. Eu também sou a favor da necessidade de começar a chamar as pessoas aos 55 anos, não só para o regime francês, em que isso já é normal, mas também para o regime português, dentro daquela ótica do preparar a reforma. Uhum. Mas tenho consciência que muitas pessoas não se aproximam, mesmo tendo conhecimento da existência, por exemplo, da função do ADIV, não se aproximam nesse momento porque acham que é algo que podem tratar quando chegarem aos 65 ou 66. E acho que isso é um erro, porque isso é prorrogar algo que é desconhecido, nomeadamente a nível da carreira, não é? Portanto, há pessoas que fazem planos que, quando chegarem à idade da reforma, que não sabem qual é a idade da reforma, portanto é um plano sem data, mas acham que é sempre lá mais para a frente, e quando lá chegarem, seja lá o que isso for, que é que vão tratar das coisas, ou seja, partem do princípio que está tudo já resolvido. Ora, isso não se pode assumir isso, porque se os próprios não conhecem a sua carreira contributiva, não é? Se ela não estiver completa, por exemplo, no registro nacional social português ou francesa, há muitas explicações possíveis para isso, nomeadamente, e às vezes eu também verifico isso ao falar com as pessoas, que ah, não, realmente neste período eu estava num género de estágio e, portanto, não sabia se ia ficar, portanto, não pagámos contribuições, não é?
Depois, a Pedro Pacheco, é como quem diz, temos que antecipar as coisas, e no caso de haver brancas, chamo-lhe brancas, na carreira contributiva, levar justificativos, ter justificativos, mas enfim. Bom, Pedro Pacheco, muito obrigado, nós vamos continuar a acompanhar isto e iremos acompanhar igualmente estas segundas jornadas e estarmos presentes, porque é bastante importante, e depois os portugueses não digam, ai, não estava ocorrendo, nós tentamos informar. Muito obrigado, Pedro Pacheco.
Obrigado, obrigado. E obrigado à Rádio Alfa também.
E voltamos ao Direto Passagem Nível neste domingo, dia 20 de julho. João Martins Pereira, eh bien, il a été élu président des jeunes socialistes européens, ça pendant le premier congrès qui a eu lieu à Massy, aux environs de Paris. João Martins Pereira, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour, bon dia. Merci beaucoup, Arthur.
Bon dia. Alors, ce 17e congrès, moi j'ai dit le premier, c'est le 17e congrès. Alors, il faut expliquer les choses. Bon, déjà, bon, alors, président des jeunes socialistes européens, bon, encore une responsabilité en plus, hein.
C'est vrai, là, ça commence un petit peu à accumuler, mais c'est toujours au service, évidemment, à la fois des organisations membres des jeunes socialistes européens et puis in fine de tous les militants partout en Europe et à la fin, évidemment, au service de tous les Européens.
Mmh. Alors, il faut dire que vous êtes élu dans une municipalité dans le 94. Vous êtes membre du Parti Socialiste français, membre du Parti Socialiste portugais. Mais alors, quelle casquette vous allez avoir exactement comme président de YES?
Alors, j'ai été, on va dire, recommandé, en tout cas, à la candidature à la présidence par les jeunes socialistes français, en tant que représentant justement de cette organisation au sein de YES. Maintenant, comme président, je suis détaché d'une organisation nationale. Dans cette fonction, maintenant, je représente l'ensemble des organisations nationales de jeunesse socialiste, et justement pour porter leur voix à la fois auprès de nos partenaires et puis justement auprès des citoyens.
Alors, apparemment, il y a eu 45 délégations qui sont venues de tout le continent européen dans ce congrès. Mais dans ces 45 délégations, il y a, bon, pratiquement chaque pays a ses problèmes. Forcément, il y a eu des échanges, parce que là, vraiment, bon, alors, il y a, on pourrait dire un pays, un problème.
Oui, c'est vrai, mais en fait, dans ce genre d'événement, et notamment dans les congrès, on se rend compte aussi que finalement, les problèmes sont très partagés, et ce qu'on pense être limité à notre pays, le voisin le vit aussi, avec évidemment ses spécificités, mais c'est précisément dans ce genre d'événement qu'on se rend compte des points communs que l'on partage, et d'ailleurs, preuve en est, hein, que l'ensemble des textes qui ont été proposés au vote pendant ce congrès ont été votés, trouvés des majorités, donc c'est bien la preuve que précisément, on est dans ce travail de trouver des convergences et de proposer des solutions communes aux différents échelons pour faire en sorte que justement ces problématiques qui existent un petit peu partout en Europe, parfois de façon isolée, puissent trouver des réponses systématiques, voire systémiques, et enfin améliorer la vie des gens encore une fois partout en Europe.
Alors justement, les textes, on va y venir, parce que bon, forcément, les jeunes socialistes européens, ils ont fait une analyse qui se passe au niveau du continent, et on peut dire que bon, il y a des nuages assez noirs hein, au niveau européen, non? Avec l'extrême droite, etc., etc.
Bien sûr, et évidemment, ça a pris une place importante dans nos débats, mais il est important pour nous, et avec évidemment toute l'équipe qui est autour de moi pour le mandat qui s'ouvre, de ne pas forcément se concentrer sur ce qui est noir, justement, sur tous ces nuages, mais plutôt d'essayer d'apporter une lueur d'espoir, de trouver dans la situation et dans les différentes situations de crise que l'on a actuellement dans notre continent, mais aussi au niveau international et dans notre proche voisinage, de trouver des opportunités pour pouvoir faire bouger les choses et encore une fois améliorer le quotidien des citoyens. Et parce que nous sommes une organisation de jeunesse socialiste européenne, et donc je crois qu'une des caractéristiques que nous devons avoir, c'est précisément porter un espoir, porter une vision positive de ce que peut être l'avenir, puisque à la fin c'est notre avenir et aussi notre présent que nous devons prendre en charge et faire en sorte qu'il soit meilleur et donc voilà, ne pas tomber dans une certaine forme de résignation mais plutôt de motivation pour faire en sorte de trouver les solutions qui s'imposent.
Alors, en principe, les jeunes, ils ont un regard différent par rapport au monde, un regard différent par rapport même à comment régler les problèmes. Alors, je vais utiliser une expression, ne la prenez pas mal, en quelque sorte, vous êtes le genre de poil à gratter des directions des PS européens. Bon, ils sont bien installés, bon, hein, comprenez-moi bien. Mais enfin, quelque part, vous les titillez pas mal, hein,
C'est le but. On dit au sein des jeunes socialistes français, c'est quelque chose que j'exporte un petit peu au niveau européen, qu'on est l'épine dans la rose socialiste. On est précisément justement ceux qui vont un petit peu titiller, mais aussi qui vont rappeler certaines valeurs fondamentales, certains principes qui définissent notre famille politique, et donc aussi servir un petit peu de garde-fou pour nos aînés et de faire en sorte qu'ils tiennent bien la ligne qui est la nôtre, et donc aussi ce rôle d'influence. Et dans justement les prises de position, les décisions, les propositions que les partis de nos aînés prennent, et donc qu'ils aient bien en tête qu'ils ont une jeunesse organisée, importante, qui a une voix à faire porter, et qui donc est bien là pour regarder ce qu'ils proposent et les rappeler à l'ordre en cas de besoin.
Quand il le faut, oui. Alors, Jean-Marc Disperer, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a un mot d'ordre, quelle est l'idée, la principale idée, le principal axe de travail, si vous pouvez nous résumer ceci, si c'est possible, des jeunes socialistes européens. Quel axe de travail, le principal axe de travail?
Par la nature de notre organisation, qui est une organisation parapluie, qui regroupe plus d'une soixantaine d'organisations partout en Europe, à la fois au sein de l'Union européenne, à l'extérieur de l'Union européenne, Voilà, il y a évidemment, comme on l'a dit, plein de problématiques différentes. Le principal axe de travail, c'est à la fois d'être au service de toutes ces organisations membres, d'être à leur disposition, de pouvoir aussi aider à la reconstruction du socialisme dans un certain nombre de pays. On le sait, c'est un mystère pour personne que la situation du socialisme dans certains pays d'Europe est compliquée.
À commencer par la France, d'ailleurs.
À commencer par la France, même s'il y a eu des périodes encore plus difficiles hein, dans un passé pas si lointain, et aujourd'hui, on est en train de remonter la pente. Mmh. Mais le travail de Yes, c'est justement de se mettre au service, de mettre tout en œuvre pour que ces organisations au niveau national puissent exercer pleinement leur mission. Et puis aussi un travail de modernisation, puisque on arrive un petit peu dans une nouvelle ère avec justement le contexte international que l'on décrit, des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges, pardon pour l'anglicisme, pour faire en sorte que donc on doit adapter pardon notre organisation pour justement faire face à ces nouveaux défis. Et donc c'est un travail qui va être assez intense, mais encore une fois j'ai toute confiance dans mon équipe qui représente voilà toutes les régions de l'Europe pour qu'on puisse avoir justement une organisation qui puisse être pleinement fonctionnelle dans ce mandat de 2 ans qui n'intègre pas d'élections européennes au milieu. Le précédent mandat, il y avait les élections européennes de 2024 au milieu. Là, pour ce coup-là, il n'y en a pas. Et donc, on a tout justement le temps, l'énergie à consacrer justement à cette modernisation et encore une fois à faire en sorte que Yes puisse être au service de toutes les organisations nationales et de la famille politique socialiste européenne dans son ensemble.
Enfin, yes, we can. Bon, agora, je m'excuse, mas enfim, João Martins Pereira, merci, obrigado, e bom, bom trabalho, parce que bon, c'est pas, la journée n'a que 24 heures, rappelez-vous.
C'est vrai, muito obrigado.
Obrigado.
Passagem de nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Há qualquer coisa no ar que bem nos faz recordar tradições. Informações e mensagens, importantes reportagens e canções. Vem romance e fantasia, emoção.
E nesta segunda e última hora do programa Passagem em Nível, mais um episódio do Retrovisor da Rádio Alfa. Começamos por evocar Joaquim Pires, falecido em 2017, foi o grande impulsionador do ensino da língua portuguesa e do setor cultural da Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontou Combo. Vamos ouvir um extrato da entrevista que realizamos no dia 7 de maio de 2011. Isto vinha a propósito da peça de teatro Resistência, da qual era o autor, mas falou-se muito mais do que isso. Joaquim Pires.
Resistência, uma noite teatral no sábado dia 7 de maio às 20 horas e 30 minutos na sala de Passarelle, 17 rue Saint-Clair em Pontau Combo. Uma peça em francês de Joaquim Pires. Joaquim Pires também está connosco. Joaquim Pires, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia.
Ora, há que referir que é mais uma vez a Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontau Combo continua as suas atividades, mas atividades igualmente que levam as pessoas a refletirem um bocadinho isso também.
Pois, o objetivo é esse, não sei se é sempre alcançado, mas o objetivo é precisamente obrigar as pessoas um pouco a refletir, sobretudo num período em que a reflexão não é o forte das pessoas, mas pronto, e sobretudo num período em que o mundo também está em plena mutação, e é importante que também se possa pensar em mutações em Portugal, na sociedade portuguesa.
Joaquim Pires, lembro, és o autor da peça, talvez valha a pena relembrar um pouco aquilo que conta, aquilo que narra a peça.
Pois, a peça chama-se Resistência, portanto é uma peça com objetivos um pouco didáticos, na medida em que tenta retraçar todas as vozes que tentaram resistir durante 50 anos à ditadura salazarista e ao poder, um pouco ao poder religioso que acompanhava o poder político. E não é bem uma homenagem a essas vozes, mas é recordar, é relembrar, porque estamos num período em que essas coisas precisam exatamente ser relembradas neste momento.
Ora, evidentemente que no palco é a Cafrica trata-se de um trabalho que é representado por membros da associação, há que eu referir.
Exatamente, todos os membros do grupo de teatro são jovens do Conselho de Administração da Associação, são jovens que frequentaram sempre as atividades da Associação e que estiveram sempre, sempre ligados ao teatro. Uns ligados ao teatro, outros ligados à música popular portuguesa, e desta vez tentámos conciliar os dois, portanto, as pessoas que estavam ligadas ao teatro e à música. Portanto, temos um texto dramático e um texto lírico ao mesmo tempo, tudo associado, numa harmonia que esperamos que seja conseguida.
Porque finalmente temos o grupo Venham Mais Cinco, Trocas e Baldrocas, por um lado, o coral Vento Sueste, mas igualmente alunos do Instituto Lusófono e alunos da Associação.
Exatamente, portanto, o grupo de teatro já existe há muito tempo, o coral também já existe há muito tempo, e é bom sempre integrar os jovens para que haja uma continuidade, não é? E para que eles possam também transmitir, um dia mais tarde, a cultura, a história de Portugal.
Relativamente precisamente ao trabalho que é feito com a língua portuguesa aí pela Associação, lembra? A Associação Portuguesa Cultural e Social de Ponta Combo, vale apenas talvez lembrar, porque vocês foram talvez pioneiros num certo número de coisas, não?
Quer dizer, fomos pioneiros em muitas coisas, penso eu. Fomos pioneiros no ensino da língua e da cultura portuguesa. Fomos pioneiros, talvez, num método de ensino da língua e da cultura portuguesa que sempre passou por atividades lúdicas e essencialmente por teatro. Somos pioneiros no que diz respeito a cafés, concertos, que a Associação Portuguesa não seja unicamente um gueto de portugueses, que seja um centro, não digo cultural, o termo seria exagerado, mas pronto, à medida dos nossos meios, vamos tentando mostrar o que é a cultura portuguesa e impô-la, entre aspas, ao público francês, porque pronto, a língua sem a cultura não tem sentido. Quero dizer que a língua vem atrás da cultura e vice-versa, uma coisa está com a outra, não é? Eu gosto de um país pela língua e pela cultura do país. E nós é isso que tentamos transmitir um pouco, e é talvez por essa razão, uma das razões, que faz com que haja imensos franceses portanto, não lusófonos, a aprender português no Instituto Lusófono.
E, aliás, não é por acaso que uma boa parte das vossas iniciativas decorrem em salas culturais aí da Ponta Combo, salas francesas, cinemas franceses e por aí fora, essa abertura, e que a peça que será representada neste sábado, dia 7 de maio, será apresentada em língua francesa também?
Em língua francesa, é a primeira vez, não sei se a ideia é boa ou se é má, é assim, de qualquer maneira, mas para nós foi uma aposta em vários sentidos. As nossas peças são todas bilíngues, portanto, temos 5 ou 6 peças que funcionam e praticamente são todas bilíngues, mas com uma dominante de língua portuguesa. Esta vai ser unicamente em francês. Houve um trabalho enorme de tradução, porque não quisemos passar por aquele sistema do rodapé em que a língua é traduzida. E pensámos duas vezes. No primeiro tempo a nossa reação foi negativa, foi dizer não, vamos defender a nossa língua, vamos defender a nossa cultura. E depois eu pensei, por que não? Apesar de tudo, porque não? A cultura também pode ser transmitida noutra língua e se pudermos abrir a nossa cultura a um público muito mais vasto, porque não? E portanto a aposta desta vez é mesmo representar a peça toda em francês, exceto as passagens líricas onde há canções que são essas que são traduzidas em rodapé.
Joaquim Pires, que faleceu em 2017, uma entrevista que realizamos no dia 7 de maio de 2011 sobre a peça de teatro Resistência, da qual ele era o autor. Cipiano Rodrigues, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur. Boa tarde, Rádio Alfa.
Ora, lembro, presidente da Associação Portuguesa Cultural Social do Ponta Combo, Joaquim Pires, uma pedra-chave, uma peça-chave, precisamente, de todo o trabalho que tem sido realizado a nível da sua associação há anos e anos, não é? Podemos dizer, bom, fez um trabalho imenso, falámos da questão do ensino, mas não só da cultura. Joaquim Pires deixou-nos um grande vazio.
O Joaquim Pires deixou-nos um vazio, deixou-nos um legado enorme, porque o Joaquim Pires, desde 1979, ele trabalhou connosco 38 anos. A nível cultural, a nível da língua de Camões, ele fez um trabalho enorme, enorme, enorme. A nível do teatro, da coral, da cultura. O Joaquim Pires era um marco. Era um marco, e não é por azar que o nosso centro cultural chama-se Centro Cultural Franco-Português Joaquim Pires.
Ora, foi de propósito que eu escolhi esta entrevista com o Joaquim Pires, que data, lembro, de 2011, onde eu falo da peça. A peça Resistência. E é bastante importante porque, bom, de uma certa forma, ele diz, temos de saber de onde vimos para saber onde é que vamos. Isto é bastante importante para que, sobretudo, relativamente às camadas jovens, eu pensava também às camadas jovens, para que eles saibam aquilo que se passou em Portugal, aquilo que foi a ditadura, e não só, e não é por acaso que ele quis desenvolver o ensino, foi ele que criou a estrutura que existe hoje na Associação do Pantô Combo, de maneira que havia essa preocupação também da formação dos jovens, e não unicamente a nível da aprendizagem da língua.
Sim, o Joaquim Pires, a esse nível, fez um trabalho enorme. Ele conseguia mobilizar os jovens todos os anos a trabalhar com eles, para depois eles integrassem o Conselho de Administração da Associação, que ainda hoje é o caso. O Joaquim Pires era um homem com uma cultura acima da média, e para nós foi um pilar enorme. E depois nós fazíamos os cursos portugueses na APCS, e ele mais tarde deu-nos a ideia, porque não criar um Instituto Lusófono, para que as pessoas, quando viam sempre aprender português na APCS, não queria dizer nada, mas aprender português ao Instituto Lusófono já queria dizer muita coisa. A nível da escuta do ouvido, já passava melhor. E foi a ideia dele que nós criamos o Instituto Lusófono na Ponta Combo, dentro da nossa associação, foi graças a ele.
Bom, até focamos a memória, bom, mas a memória significa que ele continua presente e, quer dizer, vocês na associação, bom, estou a recordar também do Mário Mesquita, evidentemente, de maneira que vocês, é verdade que estão a perpetuar, mas isto no bom sentido do termo, a Cipriano Rodrigues, um certo número de ideias básicas, e que vocês desbravaram um caminho a nível do movimento associativo, porque, bom, não eram só as festinhas, não era só isto aqui de Clote, mas um conteúdo e olhar para a todas as camadas daquilo que nós chamamos de comunidade portuguesa, não é? Desde a primeira geração, aquilo que hoje já se fala de terceira geração, isso é outra questão, de maneira que essa preocupação é permanente hoje nos membros da direção da associação.
É, e sempre foi. Nós integrarmos as pessoas dentro da nossa associação e na comunidade francesa, para nós é uma luta diária, e é uma luta que tem dado os seus frutos. Porque nós, em Ponto Combo e França em geral, os portugueses estão bem integrados. E essa ideia de integrar os portugueses foi logo através da língua. Portanto, nós em 1975 tivemos logo uns amigos franceses que davam um curso voluntariado dentro da nossa associação para que nós, os velhotes, pudéssemos aprender um mínimo do francês. E foi assim que nós começamos a nossa integração em Ponto Combo dentro da comunidade francesa. E depois esse trabalho continuou-se até à data 2, mas como disse, o grande pilar da nossa associação a esse nível foi Joaquim Pires, foi o Penel ter partido tão cedo.
E aliás, vocês hoje são incontornáveis, não é? Basta ver o impacto que tem a vossa festa anual. E, bom, estou acordado na entrevista que fizemos, na qual estava igualmente Monsieur Bourg, o maire de Ponto Combo, de maneira que é importante, porque não é uma associação unicamente portuguesa, é uma associação cidadã, antes de mais, Cipriano Rodrigues.
Sim, sim. Não, nossa associação dentro da cidade de Ponta Combo, todos os presidentes da Câmara que por lá passaram, foram só três, todos eles reconhecem o nosso trabalho, dão-nos o apoio total dentro da cidade de Ponta Combo, porque nós também temos a parte social, que é uma parte muito importante dentro da nossa associação, e o presidente da Câmara de Ponta Combo reconhece esse trabalho que nós fizemos a nível social para ajudar as famílias carenciadas. Portanto, esse trabalho só é possível com a ajuda, com a cooperação que temos com a Santa Casa de Misericórdia, com a Rádio Alfa, com a operação todos juntos, mas é uma ação muito, muito importante e que para nós valoriza-nos a nível das entidades portuguesas e francesas. Portanto, é um trabalho enorme e graças à Câmara de Ponta Combo que nós podemos fazer muitas coisas e graças também ao Estado português e a alguns empresários portugueses.
Cipriano Rodrigues, muito obrigado. Lembro o Presidente da Associação Portuguesa Cultural Social da Ponta Combo e boas férias, então.
Obrigado por vós também e bom trabalho aí no Rádio Alfa. Um abraço a todos e obrigado pela vossa divulgação. Obrigado.
Obrigado a eu, Cipriano Rodrigues. Agora, o retrovisor da Rádio Alfa, pois bem, vamos voltar uns aninhos atrás, concretamente, no ano 2011, mas desta feita, no mês de março, concretamente. Trata-se de uma entrevista que realizamos com Anne-Marie Métayer, que fundou as edições do mesmo nome em 1979. Esta editora publicou dezenas de livros de autores portugueses e lusófonos e deu a conhecer aos leitores franceses, é como quem diz, divulgou aqui em França pela primeira vez escritores como Lídia Jorge, Agostina Bessa Luís, António Lobo Antunes, sem esquecer a nível lusófonos de Miacoto, de José Agualusa. Eu estou a esquecer muito, muito nomes, mas vale a pena ouvirmos novamente esta entrevista, na medida em que Anne-Marie Métayer faz uma verdadeira declaração de amor à língua portuguesa.
On est à Paris, quartier latin. C'est une histoire non seulement de la France, mais histoire de la culture. Et on va parler d'une histoire, d'une aventure qui a démarré en 1979 avec la création des éditions Métellier. Alors, Anne-Marie Métellier, cette aventure, 1979, c'était vraiment un grand chantier, ce que vous avez entrepris à l'époque.
Vous savez, il faut être plein d'enthousiasme et totalement inconscient pour pouvoir se lancer dans une aventure comme ça. Je suis à la fois étonnée et pas étonnée que ça ait marché. C'est surtout ça qu'il faut voir, parce que se lancer dans l'aventure, j'en avais tenté beaucoup d'autres avant, et celle-là a rempli complètement ma vie, et c'était formidable.
Alors, vous avez commencé avec une collection, que c'était pas évident, bon, bien qu'il faut se replacer un peu à l'époque, c'était les sciences sociales. Il y a des noms aujourd'hui pour la nouvelle génération, ça dit peut-être pas grand-chose, mais je pense notamment Michel Pollack et d'autres. Ça a été un parti pris, cette collection.
Oui, j'ai vraiment créé cette maison d'édition pour publier des sciences sociales que je voulais lisibles et accessibles. Et j'ai, en essayant de construire cette collection, en particulier, j'ai commencé avec Daniel Friedman et Antoine Aignon, et j'ai rencontré Michael Pollack, et ça a été une des grandes rencontres de ma vie, parce que c'était un intellectuel qui était très ouvert, il avait une formation triple, il avait été formé en Allemagne, aux États-Unis et en France. Ça lui donnait une capacité de voir le monde de façon totalement différente des chercheurs français qui étaient quand même très coincés dans l'Hexagone. Et quand il est mort en 92, ça a été absolument terrible pour moi.
Alors vite fait, et d'ailleurs, ça, c'est, je pense que c'est la couleur, c'est la saveur de votre maison d'édition, c'est que dès le départ, vous avez envie de découvrir les gens, de faire découvrir en langue française un certain nombre d'écrivains que même parfois chez eux, ils n'étaient pas très connus, il faut le dire. Et progressivement, vous êtes allé vers la littérature étrangère, à commencer par le Brésil.
Oui, parce que j'ai une formation qui me permettait de parler et de lire l'espagnol et le portugais, et j'avais appris le portugais dans Machado de Assis, parce que Monsieur Boisvert, qui à l'époque était professeur, faisait initiation au portugais, et lui, l'initiation au portugais, c'était plonger dans le grand bain, immédiatement, dans Dom Casmurro. Et quand vous lisez Dom Casmurro, que vous avez 20 ans, eh ben ça vous bouleverse, vous apprenez sur la jalousie des choses que vous n'auriez pas apprises autrement.
Ça concerne justement la littérature portugaise. Il y a un nom que pour beaucoup aujourd'hui, bon, c'est évident, je vais parler d'António Lobo Antunes. Et quand on parle de la collection portugaise, il y a un mot, quelqu'un qu'on ne peut pas oublier, c'est Pierre Leglis Costa aussi.
Oui, Lobo Antunes est arrivé dans mon bureau sous la forme de ce livre qui était tellement moche et un peu déchiré par le maquettiste qui dessinait nos couvertures et qui est portugais et qui est un peintre portugais qui s'appelle José David. Et il m'a dit « tu dois lire ça ». Et effectivement, je l'ai lu et j'ai été absolument prise. Et le hasard, parce que vous savez que toutes les vies et toutes les rencontres intellectuelles sont faites par le hasard. Que dans la même semaine, j'ai rencontré chez des amis Pierre Leglis Costa, qui connaissait si bien la littérature portugaise, qui jouait avec sa double nationalité portugaise et française, et qui a traduit Lobo Antunes, le cul de Judas. Et aussi, José David avait posé un autre livre sur mon bureau et qui était « Au Memorial do Convento de Saramago ». Et on a aussi publié Saramago avec un titre qui m'avait-il dit n'est pas prononçable en portugais, mais qui est magnifique en français, c'est « Le Dieu Manchot ».
Alors, en revenant un peu à António Lobo Antunes, c'était au début des années 80, mais il y a quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre, c'est que vous avez lancé, António Lobo Antunes, vous avez lancé un certain nombre d'autres grands écrivains, et une fois qu'ils ont obtenu du succès, on dirait qu'ils ils ne sont pas rendus compte du travail que vous avez fait. Ça, c'est une impression personnelle.
Ben, vous savez, c'est les auteurs. Un auteur, il naît, c'est normal, il est au service de son œuvre. Et c'est vrai que la maison était toute petite, on avait une très mauvaise diffusion. Et je comprends, d'ailleurs, moi-même, j'en étais consciente, puisque j'ai demandé à faire le Mémorial du Convento et Fado Alessandrino, je l'ai fait en coédition avec Albin Michel, parce que je savais que je n'avais pas la force de diffusion et de vente qu'avait, par exemple, Albin Michel.
Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des écrivains masculins, parlons de grandes dames. Portugaise de grande dame de la culture et de la littérature européenne, au moins. Je vais parler de Lydia Jorge, d'un côté, et une grande dame aussi qui a un grand travail avec le cinéma. Je vais parler de Agustina Berceluiz. Ça aussi, c'était parce que vous étiez les premières à comprendre pour le sens de leur travail.
Bah, pour Lydia Jorge, ça a été vraiment une rencontre et un choix personnel et la naissance d'une grande amitié. Parce que nous sommes de la même génération, c'était une vraie rencontre. Pour Agustina Berceluiz, c'était très différent. Parce que moi, j'étais un peu effrayée. Parce que Agustina Berceluiz, ses textes, il faut pouvoir rentrer. Ça n'est pas, il n'y avait pas de rencontre générationnelle. C'est Pierre Léglise-Costa qui est responsable absolument de toute la publication et l'édition en français de Agustina Berceluiz. Parce que lui a vu à quel point c'était un grand auteur au niveau international, et que au-delà des difficultés, il m'a obligé, ma capacité à lire le portugais ne me permettait pas de rentrer complètement dans les textes d'Agustine. Et il a fait un travail avec la traductrice qui était vraiment extraordinaire. Et ensuite, j'ai rencontré Agustine. Et alors là, j'ai été séduite, admirative. Rencontrer Agustina, c'était une rencontre qui vous marque dans la vie. Parce que cette petite dame avait une façon de dire les choses. Elle respectait mon travail, parce qu'elle voyait que je défendais vraiment, avec tout mon cœur, avec toute mon intelligence, son œuvre. Elle avait des façons et une ironie qui était mortelle parfois pour faire remarquer les choses. Et puis elle avait, et c'était toujours très juste. Et j'aimais beaucoup, beaucoup mes rencontres avec Agustine.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est déjà centenaire. Je vais parler de Manuel de Oliveira, justement, qui est en train d'adapter un certain nombre de romans.
C'est un personnage de roman, Manuel de Oliveira.
On a parlé du Portugal, mais on n'oublie pas la lusophonie. Notamment, il y a plusieurs noms, parce que bon, il y a José Eduardo Agualusa. Ça, c'est une rencontre aussi, je crois.
Oui, José Eduardo Agualusa avait publié un livre chez Gallimard, un livre qui est passé vraiment complètement inaperçu, parce qu'il était noyé dans un catalogue beaucoup trop grand. Et il a demandé à son agent à être publié chez moi, et il se trouve que il a fait ça. Juste, on était à la foire du livre de Paraty, au Brésil. Et pour moi, Agualusa, ce n'était qu'un nom. Je n'avais pas lu, j'étais pas. Et j'allais à une rencontre qui est entre ce garçon que je ne connaissais pas, José Eduardo Agualusa, et Caetano Veloso, pour lequel j'avais un gros faible. Alors, je suis allée m'asseoir dans l'amphithéâtre, on était 300 personnes, et il y a Caetano qui a dit, bon, écoutez, moi, vous me connaissez tous, je suis un chanteur, et j'ai écrit un livre, vous le lirez si vous en avez envie, mais là, vous êtes je suis à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et qui est un grand auteur de littérature. Alors, je vais vous parler de son livre, et mon livre, je pense que comme je suis suffisamment connu comme chanteur, vous l'achèterez peut-être. Et il a parlé du livre de Agualusa que on a traduit, qui s'appelait je me rappelle plus le titre, c'était le siège de Rio de Janeiro par Zumbi ou quelque chose comme ça. Et j'ai été absolument fascinée, je me suis précipitée, j'ai acheté le livre, je l'ai lu et je suis allée voir l'agent qui m'a dit cet après-midi, Agualusa m'a dit qu'il voulait être édité chez toi pour la France, donc l'affaire s'est faite tout simplement.
L'Afrique lusophone, mais il y a aussi de l'autre côté, tout près de l'Australie, tout près de l'Indonésie aussi, oui. Une demi-île. Ça, je veux parler de Luis Cardoz, une île au loin. Ça, c'est vous continuez votre voyage finalement.
Oui, je continue le voyage parce que j'ai lu Luis Cardoz et j'ai été. Moi, j'aime beaucoup qu'on m'emmène. J'aime beaucoup qu'on me fasse découvrir des façons d'être, des manières de sentir que je ne connais pas. Et il se trouve que je crois que la langue portugaise a un génie intrinsèque qui lui permet d'exprimer d'autres choses que notre rationalité de la langue française. Pour moi, la langue portugaise me fait voyager dans des imaginaires qui me séduisent profondément. Et j'ai donc publié Luis Cardoz, ou Une île au loin, et je continue ce voyage du côté de Timor et de l'Indonésie avec un livre qui est en traduction actuellement, et qui est le livre de Pedro Rosa Mendes, et qui se passe en Indonésie, et qui est extraordinaire, parce que c'est un monde compliqué, c'est un monde très beau, l'Indonésie, et c'est un monde de conflits, et qu'il en parle en employant une langue tellement belle qu'on va au-delà de la difficulté à comprendre cette langue. Et il est en traduction, et je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. J'espère qu'on va trouver un public en France pour se lancer dans cette aventure linguistique, fantastique, politique. C'est un livre merveilleux sur ces aventures de la lusophonie à l'autre bout du monde.
Tout à l'heure, on a parlé de Lydia Georges, et Lydia Georges parle des rapports qu'elle a avec vous, des liens de famille. Et elle dit en quelque part que, bon, je ne sais pas si vous êtes dirigé directement, mais enfin, en quelque sorte, vous êtes sa jumelle. C'est-à-dire que l'éditeur, quand il a un rapport, disons, avec ses écrivains, avec ses auteurs, elle est en quelque sorte un peu jumelle.
Je ne dirais pas ça, parce que c'est donner beaucoup d'importance à l'éditeur. Je pense que le travail d'un écrivain, c'est une chose très difficile et très éprouvante de solitude. Et que l'éditeur est là pour être un partenaire qui est avec l'auteur. Je ne suis pas un critique littéraire. Je suis là pour permettre à l'écrivain, à l'auteur, de faire au mieux de ce qu'il peut faire, d'aller jusqu'au bout de son projet littéraire. Je ne suis là que pour être, vous savez, le fronton qu'on fait, on s'entraîne au tennis en tapant des balles contre un fronton. Moi, je suis ce fronton. Je suis là pour être le premier lecteur, mais le lecteur avec, pas le lecteur contre. Parce que je considère que je dois aider l'auteur à aller au mieux de ce qu'il peut.
Alors, je vais encore citer quelqu'un d'autre, José Eduardo Agualusa, on revient au continent africain. Il dit, les grands groupes recherchent des écrivains prêts à consommer le fast-food, la littérature. Des maisons comme Métellier s'efforcent au contraire de découvrir et de construire des auteurs, un travail ardu et patient, souvent ingrat, sans lequel il n'y a pas d'avenir pour la littérature. Mmh. Alors, il y a ce propos, Ruiz Inque, justement, un nouvel auteur portugais, ça va être son premier livre traduit en France. Vous continuez finalement?
Ah oui, non mais attendez, moi je vis pour la littérature. Je n'ai pas de talent dans la vie, aucun, sauf je crois que je suis un lecteur qui a une bonne oreille pour les styles. Vous savez, en musique, on dit avoir de l'oreille. Moi, je crois que j'ai ça. Parce que j'aime, ce qui m'intéresse, c'est la musique des textes. Et je m'efforce, en travaillant avec les traducteurs, de restituer cette musique des textes dans ma langue. Et Ruizink a été pour moi une découverte. C'est Pierre Léglise-Costa qui m'a apporté ce livre. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois un conte philosophique, une satire, mais de la littérature. Et je trouve que aborder ce que nous vivons, cet aspect de la mondialisation, par l'intermédiaire de ce tourisme qui vous donne des sensations fortes, tout en étant à l'abri, je pense que parler de ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très excitant, à la fois littérairement et intellectuellement. Se poser le problème de ce que nous sommes devenus, de ce que du monde que l'on est en train de créer, où on vend, les pays se développent avec le tourisme, les pays du Sud se développent avec le tourisme, et qu'est-ce qu'on vend? On est en train de vendre l'âme des pays, c'est ça qui est grave. Et quand Ruizink raconte que dans ce pays dont on découvre à la fin qu'il a beaucoup de traits avec semblable au Portugal, on a organisé le tourisme de façon à ce qu'il n'y ait pas, que les gens qui arrivent ne voient jamais personne de plus de 40 ans. C'est quand même très 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 intéressant d'avoir brossé ce paysage à la fois dangereux mais pas tant que ça, à la fois selon les clichés que l'on a sur les pays sous-développés et qui soit pas gênant, parce que on peut se satisfaire d'une exécution capitale publique, mais c'est moins gênant que d'avoir le spectacle d'une vraie société. Donc on est dans des mises en scène. Et je crois que c'est un livre absolument fascinant. Je crois que, j'espère que la presse française s'y intéressera pour qu'il y ait le maximum de lecteurs, parce que c'est vraiment un livre qui fait penser.
Alors, Ruizink, Le destin du touriste, parution 17 mars. Oui. Madame Etelier, je veux poser une question, évidemment, quand on parle des livres numériques à un éditeur, oui, des livres papier. Je dis pas que c'est pas évident, mais enfin bon, c'est. On dit que il y a une nouvelle génération, donc notre rapport avec la littérature, avec la culture. Nous, on fait partie d'une génération où, pour lire un texte, probablement, il suffit pas de l'ordinateur, faut imprimer le papier pour savoir exactement qu'est-ce qu'on a écrit. Est-ce que finalement les nouvelles technologies peuvent mettre en danger la littérature et derrière ça une certaine liberté d'esprit? Parce que avec un livre, on fait ce qu'on a envie de faire, on trembale partout, on peut faire plein de petites annotations, etc. C'est vrai, on a un choix plus large sur le papier que sur le numérique. Quel futur pour le papier?
Moi, je ne suis pas du tout contre le numérique. Parce que, comme toutes les nouvelles technologies, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Nous publions certains de nos livres sous forme numérique actuellement, parce que maintenant on maîtrise. Le problème pour la France, c'est qu'il n'y a pas assez de lecteurs, de readers, c'est-à-dire de, je crois qu'on dit en français, une liseuse, les plaquettes, qui soient confortables pour lire. Parce que lire sur un ordinateur, c'est pas possible. Moi, je me crame les yeux, je me brûle les yeux. Sur le iPad, de la même manière, le rétro-éclairage va faire de très bonnes affaires à tous les ophtalmos et tous les opticiens. Mais l'encre électronique est vraiment une découverte extraordinaire. Quand vous voyagez, moi, j'utilise des liseuses à encre numérique depuis très longtemps pour voyager. Quand je pars en Amérique latine, j'ai allégé mes bagages de 7 kilos à peu près, ce qui est quand même assez appréciable quand on porte soi-même sa valise. Et c'est une autre façon de lire. C'est une autre façon de lire. Pour la lecture, rapide, la lecture quand vous voyagez, c'est très bien. Mais pour la lecture plaisir, je crois que rien ne vaut le papier. Mais les jeunes générations ont un autre, une autre façon de concevoir le monde et leur rapport à la technologie est complètement différent. Et je crois que la littérature peut être lue de n'importe quelle façon, parce que, mais il faut surtout que on place ce livre numérique dans un environnement qui n'est pas comme celui qui lui a été fait aux États-Unis, où le livre numérique a liquidé complètement le livre de poche. Ça, et qui est aussi parce que les conditions de commercialisation du livre numérique et du livre au fait que aux États-Unis il n'y a plus de librairie. Donc ici nous essayons de développer le livre numérique tout en conservant tout un réseau de librairies, et cela nous essayons de le faire à travers la loi sur le prix unique que du livre, c'est-à-dire que sur tout le territoire français vous trouvez les livres au même prix qui est celui qu'a calculé l'éditeur. C'est le prix qu'il a indiqué. Et vous n'avez pas à aller voir dans une grande chaîne. Si vous avez un libraire à côté de chez vous, vous avez votre livre au même prix que dans n'importe quel hypermarché. Et ça, c'est important parce que le libraire est là pour orienter le lecteur. Et s'il n'y avait pas de libraire, étant donné ce que la presse littéraire est devenue en France, c'est-à-dire avec la réduction du nombre de pages dans les journaux, avec le tropisme des jeunes journalistes qui n'ont qu'un seul horizon, les États-Unis. Les journalistes qui ont la quarantaine actuellement ne savent pas que le monde existe en dehors des États-Unis. On ne pourrait plus vendre de livres. Heureusement, il y a des libraires qui font leur boulot, qui lisent, qui défendent la diversité culturelle. Et le livre de numérique doit rentrer dans le cadre de cette loi du prix unique, qu'on doit le vendre à un prix qui correspond à ce qu'il faut pour payer l'auteur, parce que les auteurs doivent pouvoir vivre de leur travail, et que le lecteur doit pouvoir être conseillé, le lecteur doit pouvoir ne pas lire seulement des romans anglo-saxons.
Anne-Marie Métillier, uma boa parte dos nossos ouvintes são portugueses nascidos em Portugal. Outra parte são jovens que se chama, justamente ou erradamente, lusodescendentes. Para esses ouvintes, talvez, não digo explicar, porque já explicam de uma certa forma, quer dizer, o amor que têm pela literatura em língua portuguesa, o que é que gostaria que, precisamente, que os nossos ouvintes descobrissem nessa língua?
Ah! Tanta coisa tem os jovens leitores para ler. Eu lembro de uma coisa que me comoveu muito. E quando o Portugal foi convidado de honor do Salão do Livro de Paris, faz muito tempo, mas eu lembro desse momento. Quando um jovem levantou e agradeceu esse encontro, dizendo, pensávamos que éramos, os nossos pais vinham de um país só de porteiras, de mulheradia e de gente que trabalhava na construção, e vemos que pertencemos a uma civilização, a uma cultura moderna que propõe ao mundo inteiro maneiras de falar do homem. Isso para mim foi uma coisa que me comoveu muito e me comove agora também.
Obrigado.
Obrigada a você.
Há qualquer coisa no ar que bem nos faz recordar tradições. É alma e nada mais.
Estamos na reta final desta passagem nível no domingo, dia 20 de julho, emissão, lembro, com redifusão noite da terça para quarta-feira, sem esquecer o podcast. E como estamos na reta final, nada melhor que acabar em música. E, meus amigos, voltamos aninhos atrás. Para já, vamos ouvir o grupo de cantares de Manhoço, o tema é Rabela. Há que referir que isto foi gravado no início dos anos 80 com um gravador de cassetes na escola primária, onde a professora, na altura Isabel Silvestre, que está na gravação, foi feita nem mais nem menos um gravador cassetes em cima de uma cadeira, nem mais. E depois, 1993, e os famosos concertos de Johnny Guitar, e a marcha dos eletrodomésticos com os nossos amigos sitiados Benhajum.
Yeah.
sitiados com a marcha dos eletrodomésticos. Bom, já data 1993, obrigado, Johnny Guitar. E se fosse um bocadinho ao cinema, já agora aproveitar, Le Rire et le Couteau, o filme de Pedro Pinho, que continua aqui projetado nos cinemas goleses.
Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua, que tivemos alguns problemas com o teu antecessor e...
Obrigado pelas informações todas e pela pressão também.
Quanto tu não fazes?
É assim, 40 mil.
Pega, 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 pega!
Por favor, guarda os sacos, guarda os sacos!
Ei, isso aqui é Sérgio.
Olha o jeito como ele está a tentar informar. Vai fingir que está tudo.
É um pouco até engraçado. Quem comer primeiro
o alvo,
a comida, ganha.
Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção?
Olha, se queres o conselho, tira-te. Isto não interessa a ninguém.
Então. Tu estás em todo lado.
Eu estou a ficar farto de si, caralho!
Você é muito feliz.
Do you want to be here? Why are you here?
Loira, ele contou o filme de Pedro Pinho, a Café, que a atriz principal, essa ganhou o prémio, precisamente, da melhor atriz no Festival de Cannes, na secção Un certain regard. Obrigado ao Manuel Xande, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam durante duas horas. Bem-ajam e espero regressar aqui à mesma hora e no próximo domingo.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.